Estamos live, Tiago. Desculpem aí toda a gente, hoje não vou conseguir dizer boa noite, muito menos bem-vindos ao Bigode. Todos sabemos aquilo que acabou de acontecer e já é, acho que é a terceira vez a que eu assisto a um descalabro como este. Tiago, como é que estás?
Verdade. Pá, como consegues ver, já não bastava esta constipação enorme que tenho, ainda tive que... levar com mais uma exibição miserável e um resultado vergonhoso para aquilo que
acho,
é...
Acho que a exibição até é o mais positivo que se tira disto tudo, não é?
É verdade, não concordo. A exibição foi horrível, mas o resultado ainda envergonha ainda mais. Portanto, não sei sequer se a minha cabeça está a aparecer aí no quadrado. Pode não caber, já tinha avisado aí a malta. Mas pronto, cá estamos. Olha, o Carlos Ferreira é que percebeu logo tudo e disse logo: Bigodes, obrigado pelo vosso trabalho, mas se quiserem cancelar hoje, nós compreendemos.
Chegamos a pensar nisso. Chegamos a pensar nisso. Mas há compromissos que têm que seguir. E acho que isto nos vai fazer bem. Pelo menos a mim vai-me fazer bem, tenho a certeza absoluta. O meu estado de espírito não é o melhor. Acredito que para alguns de vocês também seja importante desabafar um bocado.
Olha, tal como nós, está aqui malta que merece também o nosso cumprimento. Estes bravos que aqui vieram hoje ao chat estão aqui live. Vídeo, Rui, Francisco António, Boris Negra Rosa, Filipe Santos, Ivo, Alexandre Ribeiro, Carlos Ferreira, Nuno Gomes, Jorge Oliveira, Sandroco, Sechalana, Mr. Lucatoni, Megama Wild Snooze, Yuri Nunda... Rui M. Santos, Bruno Silvestre, David Gonçalves, É Pluribus Uno, Manicala Lavera, Fábio Fonseca, Flávio Leite, Mr. Player, pá, Diogo Matos.
Muita gente, já somos mais de 200.
Tem muita gente.
Pessoal, Luís, obrigadão Couto por estarem presentes. Grande abraço aí também para o Luizão. O Rui foi...
Vai ser difícil acompanhar aqui o chat, porque ainda por cima hoje a malta de certeza está aí com muita coisa para mandar cá para fora. E nós vai ser difícil conseguir acompanhar, mas vamos tentando ler sempre possível, e mesmo que a gente não diga nada, tentamos acompanhar. Sim, vão deixando
mandar,
aí a vossa
mandarem opinião. Um abraço para a malta.
Deixem também já o vosso like.
Mandar um abraço para a malta que foi ao Dragão, que esteve sempre a apoiar, foi muito bonito e foi muito corajoso da vossa parte. Um abraço também em especial para o Rui, principalmente, que abdicou de estar aqui hoje para ir apoiar o Benfica. Mas já vamos falar mais disso um pouco mais à frente.
Sim, um abraço. Não mereciam.
Tiago, hoje, mais do que falar de 11 e de primeiras partes, que obviamente vamos querer falar, há muita coisa para ser falada, não é? Há extra-campo e extra-decisões para serem falados. Mas pronto, vamos tentar seguir aqui o rumo lógico do Bigode e olhar para aquilo que foi o 11 escolhido por Roger Schmidt. Algumas surpresas, desde já a passagem de Cocosso para a esquerda e a inclusão que tem que ser no 11 titular, surpreende de alguma maneira?
Pá, falaste em lógica, tudo bem, disseste lógica aqui no Bigode, mas lógica no Benfica neste momento está difícil de encontrar, principalmente nas decisões de Roger Schmidt. Ver aqui um corredor esquerdo com Cocosso e Morato, era difícil prever algo pior, era difícil que isto não fosse extremamente explorado, como foi, e acho que qualquer um quando viu este nosso corredor esquerdo percebeu que, pá, nunca na vida isto poderia resultar. Morato é horrível a defender, Cocosso também, não sei o que
estás
é que passou pela cabeça
que Morato
de Roger
Schmidt. Pode ser qualquer coisa que não seja horrível a atacar.
Não, a atacar, mas a atacar já seria...
Já seria expectável,
não é? Defender pelo menos o básico, posicionar-se, fechar para dentro, ter apoios bem colocados, saber quando é que deve pressionar, quando é que deve baixar, etc. O básico de um defesa. Tudo bem, Morato não é defesa esquerda, ou seja, aqui eu disse, não vou fazer a minha avaliação de Morato enquanto estiver a jogar naquela posição, pá, mas o básico dos básicos.
Já, yeah, de acordo. Devo confessar que, mais do que Cocosso à esquerda, ainda surpreendeu mais a presença de Tengsted no 11. Não tinha jogado os últimos jogos, penso eu que por gripe ou por síndrome gripal ou lá o que é. Mas pronto, mas já nada me surpreende muito nas escolhas iniciais. Já dá muito tempo, não é de agora e não é por aí. Mas a verdade é que já não consigo encontrar surpresas em qualquer escolha. Aquilo que eu vou destacar mais uma vez neste 11 inicial escolhido por Roger Schmidt é a deslocação de várias peças para zonas que não lhes são familiares. Cocosso, que eu me recordo, não começou nunca nenhum jogo à esquerda, jogou lá durante alguns minutos, salvo erro, até em casa.
O que começava era Cocosso ao lado de João Neves e João Mário na esquerda.
Exato.
Foi assim que jogámos grande parte dos jogos. Agora,
João Mário, que estava habituado a fazer aquela posição, não é? Eu já nem vou dizer que seja um natural, mas pronto, mas estaria mais adaptado. Mas desde que provou ali o miolo do terreno, nunca mais saiu. E é isso um bocadinho que estás a dizer. Já se invertem papéis de jogadores que vinham a cimentar a sua presença em posições e já tinham alguns minutos. Não vou dizer que tinham rotinas, até porque, mais uma vez, os 11 são sempre muito diferentes. Há sempre peças novas, há sempre deslocações de jogadores. Essa é mais uma, é bem reparado da tua parte. Pá, entrada na primeira parte...
Não, espera aí, deixa-me também comentar a situação de Tengsted. Mais uma decisão que não se percebeu. É verdade que Rafa, a ponta de lança, não é uma solução, mas ver quase 50 milhões de euros no banco só em avançados custa, quando depois temos que jogar com Tengsted. A culpa não está em Tankston, atenção, não vou culpar aqui nenhum jogador individualmente pela derrota, nem pelo mau momento do Benfica, que é muito maior do que isso, mas Tankston acabou com o jogo com uma pontuação no goal point 3.5, raramente se viu em campo, e até podíamos ter saído na frente neste jogo se no lugar de Tankston tivesse um avançado competente, com aquele primeiro lance em que Di Maria marca aquela falta rápida e coloca a bola redondinha. Ali dentro da grande área, qualquer avançado minimamente com qualidade para ser ponta de lança do Benfica faria aquele gol.
Pá, pelo menos enquadrava o lance, não enquadrava a bola.
Sim, mas enfim, e pronto, e dizer também que estamos em março e temos o Benfica a jogar sem nenhum lateral, mais uma vez, mais um jogo em que não temos nenhum lateral em campo. O único que tínhamos disponível estava no banco, entrou depois na segunda parte, mas não, já, sobre isto também já muito foi dito
Exato.
durante
Acho que
a época.
é estar a chover no molhado, não é? Este foi o jogo 41 da época e estarmos a apontar aquilo que foi a constante, quando mais uma vez estamos em março, 41º jogo, reta final daquilo que será a definição das competições e a decisão de quem as ganha, e nós não temos um 11 base, não temos jogadores identificados com a posição onde jogam, não temos sequer ideias lógicas, e há bocado falaste de lógica, e é algo que eu também é uma palavra que eu tenho usado bastante aqui no Bigode. Tudo é muito aleatório, quer me parecer. Tipo, há coisas que fazem muito pouca lógica nestas escolhas. E mais uma vez, não é com 40 jogos que eu espero mudanças, não é com 40 jogos que eu espero melhorias, porque já deu para perceber que há aqui decisões que são muito criticáveis, que são muito que podem ser julgadas de várias formas. A verdade é que até aqui tínhamos vindo a esconder o sol com a peneira, conseguíamos ir passando entre os pingos da chuva e mantínhamos-nos em competição. Não é que hoje tenhamos ficado afastados, mas é o tal reality check que nós vinhamos a falar há umas semanas atrás. O Benfica ia vencendo os seus jogos, sem demonstrar grande qualidade coletiva e sem apresentar um futebol de qualidade mínimo. E a nossa expectativa seria sempre quando apanhássemos equipas mais competentes. É a segunda derrota no espaço de 4 dias, é a segunda derrota para um rival, mas mais do que a derrota hoje, se bem que no jogo de Alvalade também fica uma imagem muito pálida e muito triste daquilo que é o nosso momento, mas hoje fomos vergados no Dragão, uma equipa sem chama, uma equipa sem personalidade, sem identidade, sem saber o que fazer dentro do campo, jogadores completamente perdidos. E um treinador que dá mostras de ser ele o maestro desta total falta de empenho, esta total falta de foco. Não me quero já estender tanto. Vamos olhar,
Sim.
se calhar, um bocadinho para a primeira parte. Não começou da melhor
Deixa
maneira, nem
só antes,
terminou
antes
nada neste
disso, não
jogo.
deixa só mandar já aqui um abraço ao Filipe Santos e ao Fernando da Silva, que já fizeram aí a sua donationzinha. Malta, obrigado.
Pessoal,
Grande abraço.
obrigadão.
Esta malta não falha. Incrível.
Mas bora, Tiago.
Força,
Dá-lhe
avança
aí com a
aí.
primeira
Primeira
parte. Ah,
parte.
tu já me estiquei aqui no primeiro comentário.
Não, olha,
Já entrei por aqui
assim.
caminhos porque não queria ter entrado já.
Assim que o jogo começou, eu acho que percebi que íamos ter aqui uma noite muito complicada. O jogo até começa, julgo, logo aos 5 minutos com uma situação do Porto, um cabeceamento completamente sozinho dentro da grande área, que a bola até acaba por ir à figura, vai parar às mãos do Turbino. Mas é mais uma situação que demonstra este Benfica, que é o Benfica defende muito mal, muito mal. Estão três jogadores para um no corredor esquerdo e o Francisco Conceição consegue cruzar completamente à vontade e o jogador do Porto aparece sozinho a cabecear no meio dos nossos defesas. O Morato fechar mal é uma constante durante o jogo todo. O nosso corredor esquerdo sofreu imenso durante este jogo. E pronto, depois as dificuldades na saída. O Benfica não conseguia sair. E foi dando moral ao Porto, porque não conseguia sair, tentava, perdia a bola. Sempre na primeira fase de construção perdia a bola, dava ali sempre situações complicadas, várias vezes, lances caricatos até alguns, Otamendi, Tony, Trubin, várias vezes que perdemos a bola na primeira fase de construção. Isso galvaniza muito o nosso adversário. Se não estamos capazes, pá, junta, manda subir a equipa, bate-se na frente e a equipa está junta para tentar disputar a segunda bola, mas nem isso acontecia, porque tentavas sair e aquilo não dava e acabavas invariavelmente ou a perder a bola ou a bater na frente, e quando batias na frente, tinhas lá o nosso grande ponta-de-lança a disputar a bola e depois o resto da equipa toda atrás e ninguém para disputar a segunda bola. E assim torna-se complicado, assim não tens capacidade nem para sair curto, nem para sair longo, nunca tens bola, estás sempre desconfortável no jogo, vais perdendo a confiança, o adversário vai ganhando confiança, e pronto, e foi assim que tudo começou, com esta incapacidade do Benfica em construir e depois em defender bem. A seguir, vemos, ou seja, isto mais ou menos até aos 15 minutos, talvez, Di Maria a tentar de forma individual sacar algum coelho da cartola, tentar conduzir, tentar segurar, tentar abrir com o pé esquerdo. Rafa a espaços também era dos poucos. João Neves. Temos o tal lance que eu falei da marcação rápida do livre que podia ter dado golo. Não deu. E o que é que acontece logo na sequência? Golo do Porto mais uma vez. O nosso lado esquerdo muito mal, vejam o espaço que aliás, o golo é do canto, bola parada,
uma saída do Trubin e Galeno sozinho no segundo posto,
num lance de bola parada, como é que está um jogador completamente sozinho ao segundo posto? Isto já para não falar da não abordagem de Trubin a este lance, tem que sair esta bola, estava ali aos papéis. Não saiu com tudo, ele tem que sair esta bola. Se está um jogador a importunar, pá, bate contra ele, cai, faz alguma coisa. Não pode é ficar a meio caminho de ir e não ir.
Fez lembrar um bocado aquele lance logo no início da época contra o Red Bull Salzburg, não sei se te recordas, em que ele dá o soco na cabeça do jogador e até provoca o penalti. Fica a sensação que ele sai meio a medo e não encontrando a bola, acaba por dar cocó.
Sim, nestes lances já sabes, se ficas indeciso é logo meio caminho, mas isso não invalida também que o jogador do Porto esteja completamente só ao segundo posto, num lance de bola parada, ou seja, é um momento em que a equipa está concentrada para defender aquele lance, toda a equipa está concentrada só para defender aquele lance, como é que aparece um jogador completamente sozinho? Isto é incompetência total. E pronto, e começou aí depois a cair ali aquele um monte de cartas que com qualquer sopro se percebia que ia desmoronar, porque o Benfica não é consistente neste momento, não é uma equipa confiante, não é uma equipa com identidade que tenha um jogo coletivo sólido, que saiba defender, que saiba agrupar. E se juntarmos a isto depois uma falta de atitude, a incapacidade de ganhar duelos, a incapacidade de ter bola, também de certa forma de se impor no jogo, fica muito complicado. Bruno e toda a gente que está a ver, se vocês repararem na distância da nossa linha defensiva para o nosso meio campo a defender, é um absurdo.
E da linha mais ofensiva para os médios, por exemplo. Tipo, eu não sei se tu reparaste, na primeira parte é bem notório que o Benfica estava sem bola, em transição defensiva, jogava num 4-3-3. Mas a distância entre setores era gritante. Aquilo nem sequer havia jogadores um pouco mais entre linhas, nem nada. Era três linhas de... Portanto, uma de 4, uma de 3 e outra de 3. E a distância entre elas era gigantesca. Nem sequer havia pessoal a compensar entre linhas, nada. E assim que o Porto ultrapassava a primeira linha de pressão, meio campo completamente à vontade, era vê-los a jogar com espaço de frente para a baliza e provocava estes desequilíbrios todos. Deixa-me também entrar aí um bocadinho na conversa do jogo.
Claro, antes de entrar, Bruno, só mandar aqui um grande abraço ao Tiago Fernandes. Sim.
E ao Ives Pires
fez aqui
também.
Uma donagem diretamente da Polónia, o Tiago, Ives Pires diretamente de França, que os bigodes internacionais também a deixarem a sua marca.
Ives Pires diz, bigodes, obrigado pela terapia. Ora, é essa, Ives, nós é que agradecemos. E o Tiago Fernandes a dizer, uma prendinha para o Independente, outra para os bigodes, o resto das poupanças são para ajudar a cláusula de rescisão. Estamos juntos. Grande abraço aí, Tiago, muito obrigado. Olha, acho que o Porto entra a perceber muito bem onde é que está o lado mais fraco do Benfica, claramente a nossa lateral esquerda, e começa a colocar muita gente nesse lado. Francisco Conceição era uma dor de cabeça constante para Coxo e para Murato. Ocasionalmente apareceriam outros jogadores, Nico, também João Mário, mas a verdade é que era sempre Francisco Conceição a criar os desequilíbrios, e o Benfica aos 5 minutos já tinha duas bolas muito perigosas a saírem ali daquele flanco. Acabamos por ter a melhor oportunidade do jogo até então, aquele lance que já referiste do Tenkstedt, uma bola bem rapidamente batida pelo Di Maria. O Tenkstedt até recebe bem, mas depois não consegue enquadrar o remate, bola sai por cima, pronto, e o Porto aos 20 minutos chega ao gol. Pá, um lance para mim inacreditável, mais uma vez, um pouco exemplo daquele que foi o primeiro gol do Sporting em Alvalade há 3 dias ou há 4 dias, em que o Pote e o Mateus Reis aparecem completamente sozinhos ao segundo poste. Hoje foi... Trubin não fica bem na fotografia, tem que sair a resolver aquele lance, ou é dele, ou tem que dar contacto e ele tem que ficar no chão. A bola sobra para Galeno, está completamente sozinho e só tem que empurrar lá para dentro. Não consigo também perceber como é que em bolas paradas defensivas concedemos tanta facilidade aos adversários. É impensável uma equipa de alto nível ter este tipo de debilidades no seu jogo de bolas paradas. Os minutos vão passando, e a verdade é que os problemas continuam a ser criados. Mais uma vez, Francisco Conceição a fazer gato-sapato na direita, no nosso flanco esquerdo, cruzamentos. Benfica super encolhido, muito desconfortável com bola, raramente incomoda o Porto. Como tu disseste, péssimo nos duelos. Benfica, não me lembro de ter ganho duelos no meio-campo. Perdi as segundas bolas todas, não conseguia fazer 3 passos seguidos. Assim que passavam do meio-campo, era ou bola em Coxo ou bola em Di Maria e resolvam vocês, rapazes. Equipa muito afastada, unidades muito afastadas umas das outras. Aos 34, talvez o lance mais bem desenhado, um bom lance de Oshness na direita, consegue descobrir João Mário flete para dentro e serve Rafa, boa defesa do Diogo Costa, ainda assim com alguma facilidade, e acho que o jogo do Benfica ofensivo fica aí. Acho que não me recordo sequer de mais nenhum lance, nem só na primeira parte, mas no jogo todo, acho que ficou por aí. Logo a seguir há um desnorte total.
O segundo golo era anunciado. O segundo golo era anunciado, porque com esta distância, o Porto sempre que conseguia sair, metia um passo interior, já estava virado para o jogo, já estava uma situação de desequilíbrio. Depois nós nunca conseguimos pressionar o portador da bola, tem sempre espaço para decidir, para progredir. Os jogadores fecham mal, o Morato fecha sempre por fora, dá sempre o interior, depois quando sai fora é ultrapassado, dá sempre espaço, e Oshness do outro lado
o próprio Oshness sai imensas vezes à queima, sai à bola corrida, é papado na antecipação. Epá, Tiago, desnorte total. Logo a seguir há um lance, não sei se te recordas, João Mário faz um atraso horrível e a resposta de Trubin ainda é pior. Trubin tenta evitar o canto e repõe a bola diretamente para um jogador do Porto. Vi o pior a acontecer, a verdade é que não aconteceu. Logo a seguir também, perda de António Silva em zona proibida, o Otamendi também não consegue repor a bola sobra para o Otamendi, também não consegue repor a bola bem, nova situação de perigo. Obviamente, 2-0 acaba por chegar ainda antes do final da primeira parte, e a forma como os jogadores do Porto, Evan Nilsson, que ganha o lance de cabeça, e depois o Galeno, conseguem ganhar os dois lances, é o espelho daquilo que neste momento é a mentalidade dos jogadores do Benfica, que é inexistente. Não me digam que pode haver qualquer traço de competição na cabeça destes jogadores, porque não existe. São jogadores, obviamente, sem qualquer tipo de confiança, que não acreditam nas suas potencialidades, que estão perdidos em campo. E o lance do segundo gol, para mim, é o pináculo desse foco, ou dessa ausência de foco. Tiago, é possível...
Como é que isso é possível?
Eu acho que...
Grande parte deles são os mesmos jogadores do ano passado, que tinham confiança para ir a Turim e impor o seu jogo contra as Juventus, que bateram o pé ao Paris Saint-Germain de Messi, Neymar e Mbappé, por aí fora. Que ainda o ano passado, no Dragão, fomos lá ganhar o jogo. Com personalidade, com um jogo difícil, mas com personalidade. Não viste um Benfica subjugado como viste hoje. E como viste ainda a semana passada contra o Sporting, e como viste em Toulouse, pá, inadmissível. E como viste em San Sebastián contra a Real Sociedade, e em Milão contra o Inter. O ano passado não tiveste nenhum jogo.
Este foi o pior da época. E não é só pelo resultado. Obviamente que o resultado é demasiado pesado, ainda por cima contra o Futebol Clube do Porto, que tem sido a nossa besta negra ao longo de tantos anos, mas ao longo dos 90 minutos eu acho que esta foi mesmo a pior exibição de todas, porque contra o Inter a primeira parte foi mais ou menos discutida, a segunda parte levámos um amasso forte. Contra a Real Sociedade a mesma coisa, mas na primeira parte levámos o maior amasso desta época, mas depois na segunda parte soubemos equilibrar as coisas, e se calhar também a Real Sociedade também tirou o pé do acelerador. Houve outros jogos assim, o jogo do Sporting também foi um jogo muito infeliz, mas hoje foram 90 minutos em que o adversário se foi sobrepondo ao Benfica, foi dominando o Benfica, e à medida que as bolas iam entrando, um lado ia ganhando força e o outro lado ia perdendo. E o Porto, ao contrário do Real Sociedade, Inter e afins, nunca tira o pé do acelerador, vem com tudo, sentiu sangue na água e fez aquilo que nós, enquanto benfiquistas, gostaríamos que a nossa equipa fizesse. Verdade tem que ser dita. O Porto hoje não ganhou porque tem melhores jogadores, mas porque tem um coletivo muito superior, porque tem uma mentalidade forte, coisas que o Benfica neste momento está órfão. Em relação à primeira parte, queres dizer mais alguma coisa?
Não, acho que não.
Queres
não
ler aí alguns comentários da malta? O pessoal hoje está muito interventivo. Pessoal, desculpem, hoje somos só dois e ainda por cima vocês estão on fire e com razão. A verdade é que nós não conseguimos acompanhar tudo.
Acho que a malta está muito alinhada também nesta ideia de que este Benfica não tem identidade, não tem processo coletivo, não defende enquanto equipa, não ataca enquanto equipa, é tudo de forma muito individual. Bruno Silvestre diz aqui, confiança no processo do treinador começa a cair a pique. E o problema é que eu nem sequer vejo processo, porque eu não vejo as coisas a melhorar.
Há muito tempo.
De semana para semana não vejo nenhuma melhoria.
Aliás, eu até vou mais longe.
Este problema que eu estou aqui a trazer, e que não é de agora, já é Desde muito cedo na época, esta distância entre setores, esta forma de defender com a linha defensiva muito longe do nosso meio campo e o meio campo muito longe do ataque, isto mostra claramente que não há treino, que isto não é trabalhado, é impossível, porque se houvesse trabalho isto notava-se uma melhoria, e não se nota.
Tiago, eu não sei se tu concordas, mas eu até vejo a primeira parte do jogo de hoje, Não de forma tão sublinhada, de forma tão vincada, mas eu olhando para aquilo que foi a primeira parte do jogo de hoje, a primeira parte que foi a supertaça, eu vi um Porto muito mais dominador, com as oportunidades de golo desde os primeiros 45 minutos, com a diferença em que o Porto teve a sorte de marcar hoje, na supertaça não aconteceu, mas... A nível da atitude do Benfica e a nível de jogo do Benfica, para mim houve muitas semelhanças. O Benfica é muito encolhido, um Porto muito à vontade, seja a trocar a bola, seja a ganhar duelos, seja a colocar bolas na área, e um Benfica sempre muito aflito, sempre com o credo na boca. E lá está, só podes aguentar a baliza a zeros até eles fazerem o primeiro golo. Infelizmente hoje aconteceu aos 20. E obviamente que a supremacia que se vinha a demonstrar dentro do campo começou a ganhar outro tipo de de papéis. Acho que os jogadores do Benfica começaram a ficar ainda mais desconfiados da sua capacidade, e depois lá está, aliados ao facto de não termos um fio de jogo sólido, de não conseguirmos sair a jogar, de não haver um jogador que paute o jogo, de estarmos sempre desconfortáveis com bola, pá, tudo isso ajuda a este descalabro. Não consigo arranjar outra palavra para aquilo que aconteceu hoje no Dragão, mas deixa-me dizer que, para mim, é um descalabro que já vem anunciado há algum tempo. Era uma questão de tempo até apanharmos alguém mais competente, e que assim que as bolinhas começam a entrar, não há como parar.
Eu disse aqui, Bruno, a seguir ao jogo com o Toulouse, em que estava mesmo muito, muito chateado com aquela exibição, que foi vergonhosa completamente, eu tinha dito aqui que nós iríamos ter um banho de realidade muito rapidamente, porque aquelas vitórias de 6-1 contra o Vizela, de 4-0 contra o Portimonense, não me convenciam e não convencem ninguém, porque não vês melhoria no jogo da equipa, vês simplesmente um conjunto de 11 jogadores que é muito superior aos 11 jogadores que estão do lado de lá, e isso acaba por, num determinado momento, fazer a diferença. Agora, não, epá, em termos coletivos, eu não vi melhoria nenhuma mesmo nesses jogos. Simplesmente as equipas no nosso campeonato, a maior parte delas são muito fracas, e o Benfica acaba por ganhar esses jogos.
Bem, viemos para a segunda parte, e pá, tu que és o homem do intervalo e que está constantemente a dar o intervalo com o momento do jogo. A verdade é que viemos piores.
Estava aqui a dizer que Rui Costa ia falar.
É assim, eu a esta hora espero que o Rui Costa já tenha dado um murro na mesa, não é? No balneário, ou onde foi.
Malta que está a ver, vá.
Sim, que vá atualizando.
Já
agora, Tiago, deixa-me fazer-te a pergunta. O que é que achas que vai acontecer hoje? O que é que achas que pode ser o discurso de Rui Costa hoje?
Pá, não faço ideia, curioso para ouvir.
Queres dar uma adivinhação? Queres fazer a adivinhação com o professor não. Caramba?
Não. Não, porque não acho que, pelo menos em alterações, acho que não vai acontecer nada. Se me estás a perguntar é se achas que ele vai despedir Roger Schmidt.
Não, queria saber se havia alguma mudança. Acho que o Rui Costa não pode falar de outra
coisa. Pode ser outra mudança que não essa.
Exato. Não há outra mudança que possa ser feita a não ser a troca de treinador, não é?
E por isso é que eu acho que não vai haver
mudança. Sinceramente, eu acho que o discurso de Rui Costa hoje vai passar muito por pedimos desculpa aos sócios, isto não é o Benfica. Já estive no balneário, a equipa vai mudar de atitude, os jogadores garantiram, os capitães garantiram que em maio as coisas estarão diferentes, etc. E eu acho que será um pouco esse discurso do politicamente correto e do tentar apaziguar aqui as águas.
Temos que nos unir, nada está perdido, estamos em todas as frentes.
Exato, em todas já não estamos em todas, né? uma já foi de vela, aliás, uma foi de vela e a outra o objetivo foi completamente falhado.
Eu acho que vai passar por aí. Não me parece que...
Não acredito.
Estamos à espera de despedimento do treinador.
Pá, e de certeza que o chat também quer ouvir a nossa...
Seria surpreendente para mim.
Sim. De certeza que o chat também quer ouvir a nossa opinião em relação a isso. Se tivesse que fazer aqui futurologia, deixem-me dizer-vos que não acredito mesmo que Roger Schmidt seja demitido ou que se demita hoje. Acho que isso não vai acontecer.
Sim, acho que isso não vai acontecer. Mas malta, quem tiver a ver, que
exato,
partilhe aqui.
Bem, Tiago, estava-te a dizer, tu és o homem do intervalo, pá, fomos para o intervalo e regressámos com duas novidades.
Duas alterações, saiu Murato, entrou Carreras e saiu Coxo,
entrou
Florentino.
O que é que dizer dessas alterações?
Pareceu-me ver ali ligeiras melhorias, mas os problemas mantinham-se, os problemas defensivos mantinham-se, e era só aguardar até novo golo do Porto, que acabou por surgir mais uma vez no corredor, desta vez no corredor direito, mais uma vez numa saída rápida. Mais uma vez porque existe um espaço gigante entre setores, mais uma vez porque ninguém pressiona o portador da bola, mais uma vez porque grande parte dos jogadores se posiciona mal, e pronto, acabou com alguma sorte à mistura, golo do Porto, pá, e o jogo estava resolvido aí, um desastre total. Acho que a partir daí era só tentar controlar os danos, mas depois nem isso conseguimos fazer bem, porque logo a seguir o nosso capitão é expulso num lance completamente ridículo. E até acho que foi o Filipe Santos que tinha dito aí, quando fez a sua donation, eu depois acabei por não ler, mas ele tinha dito aí que a expulsão do Otamendi é completamente ridículo, era um pouco a imagem também daquilo que foi o Benfica hoje. E estou totalmente de acordo.
Cabeça perdida.
Sim. Cabeça perdida e lá está, mas epá, é o nosso capitão, não pode fazer aquilo. Não, não é? Naquele momento o Benfica tem que proteger a sua imagem, tem que respeitar os sócios que foram ao estádio e tentar controlar danos. E nem isso fomos capazes de fazer.
Olha, deixamos já avançar que o intervalo não foi para ti. Não foi só o intervalo, foi o meu momento do jogo. Não foi o intervalo, mas foram as entradas de Tino e Carreiras. E porque é que para mim as entradas de Tino e Carreiras foram o momento do jogo? Até eu saber destas duas alterações, para mim o momento do jogo seria o início do encontro, a entrada em campo. Acho que o Benfica hoje não entrou em campo. Mas depois de ver estas duas substituições, decidi dar como o meu momento do jogo. E porquê? Porque acho que isto é um atestado de incompetência que Roger Schmidt passa a si próprio. Florentino, nos últimos, sei lá, 6, 7 jogos, por aí, não foi opção, ou tem muito poucos minutos, portanto. Em 6, 7 jogos, Florentino tem, sei lá, 50 minutos, 60, não sei ao certo, mas são efetivamente muito poucos. E estou aqui a hesitar um bocadinho, porque entretanto já está aqui malta a dizer no chat que Rui Costa já está a falar e fiquei um bocadinho aqui mais apreensivo, mas vou tentar manter aqui o meu raciocínio. Roger Schmidt identificou Florentino como um luxo enorme para qualquer treinador no mundo, que era um prazer poder trabalhar com este rapaz e que, pronto, mais uma vez, seria um luxo para qualquer treinador, era um privilégio para ele. Depois desse instante, depois desse momento que Roger Schmidt teve, Florentino nunca mais foi a opção. Houve muitos jogos em que acredito que Florentino pudesse ter sido um jogador importante em campo, nunca foi a opção, jogou, como eu disse há pouco tempo, relativamente poucos minutos. Carreiras, que não foi opção em nenhum dos jogos, entre aspas, fáceis que tivemos, ou mais acessíveis, a vitória por 5 ao Vizela aos primeiros 45 minutos no Estádio da Luz, Carreiras saiu do banco aos 87, a vitória por 4-0 frente ao Portimonense também seria um bom jogo para ter lançado o lateral espanhol, jogou muito poucos minutos, nunca foi opção quando precisava de ser opção, quando nós precisávamos de um lateral esquerdo. Carreiras nunca jogou. Quando é que Roger Schmidt lança estes dois jogadores? No Estádio do Dragão, que é um dos campos mais difíceis para o Benfica, tradicionalmente, e a nível, se calhar, psicológico, quando estamos a perder 2-0 ao intervalo, e ele diz assim, não, agora é que estamos a precisar de um lateral esquerdo com qualidade, ou que tenha qualidade com bola, e de Florentino, que é o nosso 6, que se calhar é o melhor médio que temos em transição defensiva, agora é que nós precisamos destes dois jogadores. E eu acho que isto é Roger Schmidt a dar a imagem de que está completamente perdido, que não faz a mínima ideia do que é gerir o balneário que tem ao seu dispor, de gerir os recursos que tem ao seu dispor. E eu já tinha referido isto aqui noutro contexto, noutra circunstância. Gostaria de perceber qual é que é o estado anímico dos jogadores do Benfica. Principalmente aqueles que poderiam ser opção e que raramente o são, ou aqueles que são elogiados e depois acabam por não ser. Obviamente que hoje sei que todo o balneário está destruído, mas gostaria de perceber um bocadinho melhor o que é que passa pela cabeça de todos os jogadores, se acham que os jogadores que vão para dentro de campo são os mais indicados para jogar em determinado jogo ou não. E eu vou identificar este momento do jogo porque acho que é Roger Schmidt, mais uma vez, a mostrar que não tem capacidade para gerir os recursos que tem ao seu dispor. É a leitura que eu faço desta dupla entrada de Tini e Carreiras ao intervalo. Não sei se queres comentar, Tiago.
Quero só dizer que isso também já eu trouxe aqui, que é o facto de os próprios jogadores percebem isto, né? Percebem que as decisões não são racionais, não há uma justificação para esta tomada de decisões. O porquê de repente se pensar que Morata é lateral esquerdo, o porquê de Coxo, que jogava sempre no duplo pivô, de repente aparece a extremo esquerdo, né? Isto acontece em várias coisas, várias decisões ao longo da época, que vai tirando a moral aos jogadores. Porquê de Cabral, depois de marcar durante 3 jogos seguidos, desaparecer? O porquê de Florentino, depois de um ano em que foi jogador importantíssimo, deixa de ser utilizado, num momento em que o Benfica passa dificuldades, não é? Todas estas decisões criam também desconfiança nos jogadores, e os próprios jogadores começam a desacreditar daquilo que são as decisões do treinador. Eu acho que isto acaba por estar ligado. E pronto, e com isso vem, lá está, aquilo, o descrédito no processo, nas ideias, nas decisões, e depois torna-se difícil termos aqui uma equipa coesa. Eu acho que passa um pouco por aí. E isso tu disseste, estou de acordo. Não faz sentido termos um lateral esquerdo e ele não jogar, quando já não temos um lateral direito, não é? Não, o porquê de Florentino deixar de ser opção quando é o jogador mais influente no nosso processo, na nossa forma de pressionar, é o jogador que consegue pressionar mais à frente que temos no meio-campo e nunca joga? Pá, faz mesmo muita confusão que não joga em casa contra o Vizela, contra o Portimonense. Pá. Completamente aceitável, mas em grande parte dos jogos Florentino tem que ser opção.
Bem, em resposta àquilo que estávamos a dizer há pouco sobre as palavras do Rui Costa, Fabrizio Ribeiro, que é uma mistura de Fabrizio Romano e Diogo Ribeiro, portanto é uma espécie de fontanário das transferências de natação, diz aqui que Rui Costa veio pedir desculpa aos adeptos do Benfica apenas, veio dar a cara pelo jogo de hoje e apenas pediu desculpa. Pronto, e acho que vai um bocadinho de encontrar aquilo que tínhamos dito, não é? Aquele discurso de. Se calhar de união, não foi estas as palavras que o
Sim,
Fabrizio
foi.
Ribeiro usou, mas
Não, mas
pronto.
era o que estava à espera. Acho que disse que o
Exato.
campeonato não está perdido, tal como a gente também já previa que ele viesse dizer, que temos que nos unir em torno da equipa, que está tudo em aberto. Desculpa a quem lá teve, etc. Desculpa aos adeptos. Mas isto também, as grandes mudanças têm que ser feitas internamente, não é? Não estava à espera que aqui agora para a imprensa que viesse dizer algo muito diferente disto, sinceramente.
Segunda parte, estavas a dizer que melhorámos um bocadinho, né?
Pareceu, não, eu não disse que melhorámos, eu pareceu-me que tínhamos entrado ligeiramente melhor,
Melhor,
mas
sim.
que os problemas defensivos continuavam lá,
Todos
porque lá está,
eles, todos
não
eles.
é por entrar este ou aquele, é um processo
Sim, é um
coletivo.
processo, claro. Pá, eu
E aí.
tenho-te a dizer que nos primeiros minutos da segunda parte vi imediatamente que Carreras fez mais progressão com bola. E mais passes no meio-campo ofensivo em 3 ou 4 minutos do que Morato durante todos os primeiros 45.
Sim, Morato não tem relação com bola, a bola atrapalha. Uma coisa é quando tu és lateral e não tens boa relação com bola, isso consegue ser disfarçado, não tem tanta influência, não é tão visível, mesmo que o
Bates na
Benfica seja uma
frente.
equipe. Sim, bates na frente ou tens sempre aquela facilidade, estás sempre de frente para o jogo, consegues resolver com passos curtos, porque grande parte dos passos que os centrais fazem entre eles próprios e para o guarda-redes, para o lateral, são coisas mais ou menos simples. Quando jogas a lateral, principalmente lateral de uma equipa grande, a tua influência naquilo que é o processo ofensivo é muito diferente. E quando não tens uma boa relação com bola, é muito difícil seres participativo. No futebol de alto nível, numa equipa como a Benfica, não dá, não serve.
Aos 55, ficámos imediatamente a perceber que a segunda parte não ia ser melhor que a primeira, pá, um posicionamento ou um desposicionamento total da equipa do Benfica. Auschwitz, como já tinhas falado há bocado, a sair à queima, buraco no nosso flanco direito, muito bem aproveitado pelo Galeno, que tem tempo para tudo, tem tempo para ir à linha, para levantar a cabeça, para colocar no coração da área, onde aparece um lateral esquerdo a finalizar. E isto sim, isto é processo, isto são ideias de jogo. Obviamente que o Benfica não defendeu bem, mas o Porto soube explorar isso e há que dar mérito, porque quando nós não vemos na nossa casa coisas simples do futebol a acontecerem e do outro lado nos é passado a mensagem da forma mais simples que há e da forma mais dura que há, que é com o terceiro golo, acho que está tudo dito. Não tenho muito mais a dizer. A partir daqui, Tiago, para mim, a partir do 3-0 foi o descalabro total, foi o ansiar para que o apito do árbitro viesse o mais depressa possível para terminar o encontro. Ainda aconteceram mais golos, podiam ter acontecido mais. Há o tal lance do Otamendi, nada a dizer, é segundo cartão amarelo e devido à expulsão. Acho que fica muito pouco para dizer depois daí, enquanto adepto do Benfica, obviamente.
Sim, o jogo aí já tinha acabado, não é? Isso foi só mais um prego no caixão. Não pode, o nosso capitão não pode fazer aquilo. Diga o que disserem, não é aceitável. Está a passar um momento muito complicado. Ele tem que se manter em campo, tem que ser ele a puxar pela equipa, a unir as tropas, tem que ser ele a incentivar os seus companheiros e não, de certa forma, a demitir-se dessa responsabilidade e até sair mais cedo, porque aquilo pareceu um pouco tudo bastante forçado, não é?
Ah, sem dúvida. Mas não... mais que tudo é imaginar um Benfica campeão em maio de 2023, termos continuado com a mesma equipa técnica, pá, grande parte dos jogadores, embora tenham saído algumas peças de grande influência e que hoje fazem muita falta, como nós tão bem sabemos, termos feito dois mercados onde investimos muito dinheiro, ainda agora saiu o relatório e contas do último semestre e deu para perceber isso, Benfica investiu muito, tanto no mercado de verão como agora no inverno, foram investidos valores acima, por exemplo, daquilo que os nossos rivais investem, não é? Muito acima. E a diferença competitiva é abismal. É o Benfica estar em março, estarmos em todas as competições que ainda não falhámos, não é? Taça da Liga já perdemos e a continuidade na Liga dos Campeões também já ardeu. Mas estarmos em três competições e eu sentir que estamos muito longe de vencer qualquer uma delas. Estamos em desvantagem na Taça de Portugal, derrota com o Sporting por 2-1, da falta à segunda mão é verdade, mas de qualquer maneira estamos em desvantagem, e fica a parte atrás. A eliminatória com o Rangers acho que até será uma eliminatória simpática para aquilo que poderá vir a ser os futuros adversários na competição. E honestamente, mas muito honestamente, não vejo o Benfica conseguir ganhar, por exemplo, os jogos todos até a final do campeonato, que seriam fundamentais para conquistar o 39º. Mais próximo estou de ver a equipa voltar a baquear, porque lá está, tenho dito, não tenho confiança na equipa, não sei, a equipa, não vou dizer que é capaz do melhor, porque eu nem sei o que é que foi o melhor este ano, e não me venham dizer que foi o jogo por 3-0 com o Gil Vicente, o 6-1 com o Vizela, ou 4-0 ao Portimonense, porque foram jogos muito facilitados, e contra adversários contra quem o Benfica tem que ter este tipo de resultados, tem que mostrar toda a sua supremacia. Mas todos os jogos deste ano, e podem-me dizer, ah, mas ganhámos ao Porto na Supertaça, e ganhámos ao Sporting na Luz, e ganhámos ao Braga, exato, mas fomos completamente humilhados por Inter e Real Sociedade, em ambos os jogos. O próprio jogo contra o Sporting em casa, virámos nos descontos, porque estávamos a perder 1-0 com um jogador a mais, até aos 90 e qualquer coisa. O jogo da Taça do Porto, já o disse agora, a primeira parte foi muito... foi uma primeira parte em que eu senti que o Benfica teve sorte em ir para o intervalo 0-0, embora depois tenhamos feito uma segunda parte de excelente nível e tirado o troféu com toda a justiça, mas todos esses jogos contra equipas de maior competição são jogos todos muito sofridos, e principalmente agora estes dois, né, que são os mais recentes, e perdemos duas vezes consecutivas, Sporting e Porto, principalmente hoje, não me dão confiança nenhuma para que o Benfica esteja a festejar qualquer título este ano. Pá, eu sei que isto é transversal a muitos adeptos, eu sei que era muito bonito estarmos agora aqui, não, pessoal, vamos ter calma, e o Benfica é o Benfica, e temos que apoiar. Sim, nós temos que apoiar, os tiveram lá 3 mil adeptos a apoiar, incansáveis, muito bonito aquilo que aconteceu por parte hoje dos adeptos nas bancadas do Dragão, mas nós só podemos ajudar até uma certa parte, não é? Os que lá estão dentro também têm que fazer a sua parte, e eu acho que durante os 41 jogos que já fizemos este ano, houve muito pouco daquilo que foi feito, ou houve muito pouco mérito da forma como temos vindo a trazer o nosso futebol até aqui. Acho que a equipa tem condições para dar muito mais, simplesmente, pá, as coisas não estão a acontecer, e já são demasiados jogos, são muitos erros, são demasiadas más decisões, má gestão, e tudo isto é muito questionável.
Olha, tu puxaste aí a questão dos adeptos, e esse acabou por ser o meu momento do jogo. Foi, o Benfica estava a perder a 4-0 na altura, acho eu. Até era o minuto que foi dos 80 ou quase aos 90, foi ali a meio, em que só via na, pelo menos na televisão, eu amo o Benfica, eu amo o Benfica. Pá, e essa malta é que não merecia mesmo esta exibição, porque estes nunca falham ao Benfica, estão sempre, seja nos bons momentos, seja nos maus, como ainda hoje se viu, nunca falham. E merecem mais respeito, merecem mais respeito pela nossa direção, pela nossa equipa, pela nossa equipa técnica, e pá, mais uma vez ficaram certamente muito desiludidos, tal como nós todos, mas quem lá está,
a ser bastante simpático, sim. Eu acho que o mínimo deveria ser feito.
Não mereciam.
Deixa-me só acrescentar, eu acho que mais do que Rui Costa ter vindo pedir desculpa, etc., era fazer aquilo que se faz muitas vezes na melhor liga do mundo, e acho que um dos grandes passos que Rui Costa podia ter dado hoje, mais do que tomar qualquer decisão em relação à equipa técnica ou outras coisas até mais graves, seria prometer a todos os adeptos que se dirigiram ao Estádio do Dragão para apoiar o Benfica, seria a restituição do valor do seu bilhete. Nenhum adepto que hoje esteve no estádio merecia uma humilhação destas, e acho que o mínimo que o Benfica poderia fazer era restituir o valor do bilhete de hoje. Era uma medida que ficava muito bem à direção. E é isto.
Sim, ainda por cima li que houve muitas, muitas dificuldades para conseguir entrar a tempo no estádio.
Tiago, o teu momento do jogo está dado. Pá,
tá.
Hoje não há bigode d'or, ou o bigode d'or são os adeptos. Nós acrescentamos na lista como 100 bigodes, já são dois este ano. O primeiro foi em São Sebastião, tantas vezes nos é perguntado o que é o 100 bigode. O sem bigode são estas exibições sem chama, sem personalidade, sem identidade, onde a equipa está uma manta de retalhos, e as papoilas saltitantes simplesmente não se veem em campo. Isto é um sem bigode, e a exibição de hoje, ou a não exibição de hoje, merece um sem bigode. O verdadeiro bigode foram aqueles 3 mil que lá estiveram. Tiago, por último, e como isto hoje já está a ser muito penoso, arbitragem de João Pinheiro e Tiago Martins no VAR.
Nem vale a pena puxarmos o tema da arbitragem.
Foi por aqui? Foi por aqui?
Não foi. Não vale a pena.
Queres comentar o lance da expulsão? Não vale a pena, já está falado.
Não. Houve ali vários lances em que ele podia ter dado cartão aos jogadores do Porto e não deu, mas no jogo de hoje nem vale a pena puxar o tema para aqui.
Sim, pá, também não vou remeter grandes comentários. Acho que também não foi por aqui. Acho que há coisas bastante mais importantes para se falarem hoje do que a arbitragem. Malta, em relação ao dia de hoje, ao jogo de hoje, não há muito mais a dizer. O Benfica perde pela terceira vez que eu tenho a memória contra o Futebol Clube do Porto por 5 bolas a 0. É a segunda no Dragão no espaço de, sei lá, 14 anos, 15 anos.
Sim, mas com uma diferença grande, na minha opinião. Este Porto não é o Porto.
É bastante
Porto
diferente do Porto do Hulk e do Falcão.
Rames Rodrigues.
Sim, de acordo.
Etc, etc. Este Porto não tem sequer as mesmas armas, pelo menos na minha opinião, que nós temos.
E deixa-me dizer-te uma coisa.
Dificilmente tu perguntavas a qualquer adepto no início da época se trocava o plantel do Porto pelo plantel do Benfica, ou ao contrário, se alguém trocava este plantel do Benfica pelo plantel do Porto, e duvido que alguém dissesse que sim, duvido. Portanto, não estamos sequer a falar. Nessa altura, o Porto tinha uma equipa superior à do Benfica.
Deixa-me acrescentar ainda mais, que é, na altura não. Passaram não sei quantos anos, aí será, já certamente gente no chat com está o vídeo e ia dizer, foram 13 anos, que sejam 13 anos, passaram-se 13 anos, e nós ainda hoje falámos numa das maiores asneiras que vimos um treinador do Benfica cometer, que foi a utilização de David Luiz como defesa esquerda. Não sei se te recordas, Tiago, mas de certeza absoluta que sim.
Eu não recordo, claro que sim.
Toda a gente que eu conheço e que acompanha o Benfica desde então se lembra dessa decisão. A verdade é que o Roger Schmidt vem a jogar com o Morato desde, pá, já não sei há quantos jogos, mas desde novembro pelo menos, Roger Schmidt vem a jogar com o Morato. Espero que daqui a mais 13 anos o bigode ainda cá esteja e que nos lembremos também dessa decisão, mas desta vez para festejar uma vitória por 5-0 sobre o Porto. Bem, não tenho muito mais a dizer em relação ao jogo de hoje, nem vontade.
Sim, nem vale a pena irmos à análise individual, porque senão, aí meu Deus, hoje foi mesmo tudo.
Deixa-me só antes de vir para aqui, pá, hoje acabámos por não fazer aí as pools normais de jogo, até porque é um contexto completamente distinto. A pergunta e a única pergunta que eu lancei hoje no chat foi qual é que seria a decisão, caso fossem vocês a tomá-la, o que é que fariam hoje? 48% disse que Veríssimo daria o treino amanhã, e eu coloquei aqui Nelson Veríssimo porque é o treinador da equipa B, e o Benfica, quando há estes cenários de despedimento, promove sempre o treinador da equipa B, e eu pus aqui esta opção por causa disso. 48% disse que Veríssimo daria o treino amanhã, 32% diz que aguentariam o Roger Schmidt até ao final da época, outros 18% foram desafiados a colocar outro tipo de solução no chat. Eu vi muitas vezes aí o nome de José Mourinho para já, José Mourinho seria o meu treinador, Abel Ferreira também vi algumas vezes. Tiago, és tu a decidir, hoje tens de tomar uma decisão, qual é que é a tua decisão?
Eu acho que nós não temos toda a informação para decidir. E isso faz toda a diferença, Bruno. Tu não sabes como é que estão as coisas lá por dentro. Não tens o feedback dos jogadores, não tens o feedback daquela malta que anda à volta da equipa. E isso faz muita diferença. Porque há aqui um ponto que é o crucial, que é se os jogadores já não acreditam no treinador. E isso é fundamental de saber para tomar uma decisão destas. Porque se não acreditam no treinador, aí já não adianta mesmo. Se os jogadores ainda acreditam no treinador e o problema aqui é simplesmente estas opções ridículas, que acho que também não é só por isso. Nota-se falta de trabalho na equipa. Esse para mim é o principal problema. As opções são inexplicáveis e eu não as consigo compreender, mas ver os processos coletivos na nossa equipa é assustador. É assustador porque não vejo trabalho de um treinador ali. Não vejo trabalho de treinador. E isso é que me está mesmo a fazer muita confusão.
Tiago, já discutimos várias vezes o tema Roger Schmidt e a sua continuidade. Sim, aqui no bigode ao longo desta época, não é?
Eu lembro, na altura, quando da primeira vez que trouxemos essa, esse tema, e a pergunta até foi exatamente a mesma para os três. Na altura estávamos os três, e só tu é que disseste que estava na altura de terminar a ligação com o Roger Schmidt. E tanto eu como o Rui dissemos nessa altura
Pá,
que preferíamos
por uma
manter.
razão muito simples, Tiago, que é, isto já foi há algum tempo, acho que na altura foi o jogo com o Casapia em casa, o jogo do empate, em que já vínhamos de algumas exibições na Champions, e isso para mim acabava por marcar esse momento. E o meu estado de espírito na altura era que eu não sentia que o Roger Schmidt tivesse capacidade para alterar o rumo dos acontecimentos. A verdade é que o discurso foi acontecendo à medida que o tempo foi passando, por várias vezes, e nós, de uma forma geral, nós benfiquistas, sempre fomos acreditando que as coisas podiam melhorar. E a pergunta que eu ainda te faço é: falta a eliminatória com o Rangers, não é? Falta uma segunda eliminatória da Taça de Portugal, e neste momento estamos, corrijo-me se estiver enganado, estamos a um ponto do Sporting. O Sporting tem menos um jogo, certo?
Sim, no pior dos cenários estamos a 4 pontos do Sporting.
Pronto. Achas que este Benfica de Roger Schmidt ainda tem capacidade para correr atrás, para melhorar e para ser campeão? E eu faço esta pergunta porquê? Porque tem sido sempre a descer. A nossa época tem sido sempre em não é de forma acentuada. Houve ali uma altura que eu pessoalmente achei que a equipa estava a melhorar. Afirmo que acreditei que a equipa ia dar uma resposta. Hoje em dia tenho uma. E não é por causa do jogo de hoje, atenção. Nem é por causa do jogo de quinta-feira contra o Sporting. Mas hoje tenho uma imagem de que eu acho que isto ainda vai piorar mais. E estavas há bocado a falar do balneário, se o balneário está com o treinador, se acredita nos processos. Eu acredito que haja muita gente que gosta do Roger Schmidt enquanto pessoa, Epá, que gosto dos treinos, que se sinta bem, que o balneário se calhar até tem um bom ambiente, mas simplesmente as coisas não estão a acontecer. E acho que essa é a maior prova que nós podemos ter, Tiago. Os jogadores podem todos dizer, bater no peito e dizer Roger Schmidt forever, eu adoro o Roger Schmidt, adoro trabalhar com este homem, por favor, não despeçam este homem. Mas nós temos todos os indicadores de quem dentro de campo as coisas não funcionam dessa forma.
Sim, verdade. Mas tu me disseste que é para termos o Nelson Veríssimo no banco no próximo jogo, eu digo já que para mim também não faz sentido. Já
Pronto,
fizemos isso duas
mas também
vezes e
não há
quais
nenhum
foram os
cenário,
resultados disso?
Tiago, mas também não há nenhum cenário em que tu, tomando uma decisão hoje, e eu estou a pôr as coisas hoje porque nós estamos a fazer o programa hoje. Se fosse amanhã, estaria a fazer a pergunta amanhã, se fosse daqui a 3 dias,
Sim.
a mesma coisa. E eu estou a fazer a pergunta hoje e eu sei que não vai haver soluções para amanhã. Eu sei que se o Benfica, ou a direção, demitisse o Rui Costa hoje, não haveria nenhuma escolha a médio prazo ou a curto prazo que não fosse o Nelson Veríssimo ou algo do género. E eu sei que não iria ser a melhor, mas vamos continuar a adiar? O que é que estamos a ganhar com isto?
Mas já
Isto é
fizemos
aquele
isso
discurso de
duas
sempre. O maior maluco.
vezes no
A
passado.
definição de loucura é ver as coisas a terem os mesmos resultados
Verdade,
e ficar à
verdade.
espera que as coisas mudem, mantendo tudo.
Sim.
Pronto, e a minha ideia é, pá, vamos lá dar aqui um abanão a isto e ver o que é que acontece.
Mas
Há
aqui
sempre
seria também uma
as duas
receita
facetas da
antiga.
moeda.
Mas seria
Também.
uma receita antiga. É
Também.
isso que eu estou a
Mas
dizer. Não,
eu estou-te a
não acho
dizer.
que faça sentido.
Eu coloquei aqui o Veríssimo porque é o técnico interino, salvo seja, é o técnico da equipa B, e o Benfica normalmente, quando há estes casos, foi assim com Jorge Jesus, foi assim com Rui Vitória, recorreu ao técnico da equipa B. Eu também não me sinto nada confortável com o Nelson Veríssimo. Nelson Veríssimo, quando foi chamado a treinar a equipa do Benfica a última vez, não teve 3 vitórias consecutivas em nenhum cenário possível. Não teve 3 vitórias consecutivas em casa, não teve 3 vitórias consecutivas fora, não teve nunca 3 vitórias consecutivas. Eu sei bem o que é que a casa gasta. Agora, se a saída de Roger Schmidt me permitisse pensar que daqui a uma semana eu tenho outra equipa técnica e que a coisa vai mudar, Epá, eu aí teria que rescindir com Roger Schmidt, porque já o venho a dizer há muito tempo e eu não quero tirar nenhum louro do que quer que seja sobre esta conversa. Eu não sou mais vidente do que ninguém, nem percebo mais de futebol do que ninguém. Dei apenas a minha opinião e aquilo que era o meu feeling. Para mim já não me convence. E isto não vai melhorar. E eu arrisco-me a
Sim,
estar aqui daqui
mas
a 2 ou 3 meses e termos ganho o campeonato e a Taça de Portugal e termos feito uma enorme campanha na Liga Europa. Eu arrisco-me a que isso aconteça. Mas
isso não, mas
destes
isso não
41
muda.
jogos, Tiago, da
Sim,
forma
mas é isso que
como
eu estou a
muitos
dizer. Isso não
dossiers
muda
foram
o que se passou
resolvidos,
até aqui. É
não
isso
me
que eu também,
agrada. As coisas
já
não me
também estou de
agradam.
acordo.
O Benfica não pode ser isto. O Benfica não pode dispensar Ristich apresentar três laterais esquerdos e nenhum é melhor que Ristich. Foda-se, pelo amor de Deus, meu. Estamos a falar do Ristich. E o Benfica contratou três jogadores que não são melhores que Ristich. A nossa solução é o Morato, Tiago. Quando não é o Morato, é o Auschwitz. E depois destes identificadores todos, o que é que o alemão faz? Tira o Morato ao intervalo e lança o Carreras, que é aquele gajo que nós andamos a pedir há muitos tempo. E o que é que o miúdo de 20 anos que chegou. É dos mais recentes a terem chegado à equipa. Não tem minutos, não tem competição. O que é que ele está à espera que o miúdo mude no jogo de hoje? Man, é um atestado de incompetência brutal para mim. E aquilo, não é só aquilo que se passou, é aquilo que se vem a passar. Pá, na altura falei do dossiê Vlaco Dimes, o dossiê Ristich. Enfim,
Sim, há várias coisas,
várias
várias
coisas foram
coisas.
passando ao longo desta época. Pá, eu repito, vamos com 41 jogos. Benfica convenceu em muito poucos. Isto não é o Benfica. Onde é que está aquela tal exigência? Onde é que está o querer mexer melhores? Onde é que está o não se aceitar a equipa não jogar nada? O Benfica não é isso, meu. O Benfica é muito mais do que isso. O Benfica tem que ser mais do que isso. Essa merda tem que vir de cima. Essa merda tem que vir da direção. Estes comunicados a seguir aos jogos, a passar paninhos quentes, é só merda. É só areia para os olhos dos adeptos. É só areia para os olhos dos sócios. Quem se fode foram aqueles 3 mil que foram lá acima, que sofrem mais do que todos nós, né? Porque depois têm que fazer a viagem para baixo. Os que, não, os que são de lá passam uma vergonha do caraças. Man, somos campeões, temos o símbolo de campeão no peito e esta merda não serve para nada, meu.
Estou contigo,
Pessoal,
Bruno.
não é um
Eu
dia fácil.
concordo com tudo o que disseste. Concordo com tudo o que disseste. Desde a primeira jornada que não vejo uma melhoria. Essa é a realidade.
Pá, mais uma vez, eu sei que há muitos mais culpados que o treinador. A direção
Mas
tem culpa em muita coisa.
isso eu também tenho dito há mais tempo. Nós sempre, somos sempre muito exigentes com treinadores e com jogadores. Ao mínimo erro, o jogador, pá, este jogador não pode jogar mais no Benfica, não está cá a fazer nada. Mas depois somos muito pouco exigentes com a direção. E foi isso que nos
Tiago,
trouxe grandes dissabores no passado.
é
Não,
verdade.
a nossa exigência termina só no treinador.
Tenho muitos dedos a apontar
Termina
à
sempre, não vai
direção
mais
pelos
acima
mais
daquilo.
diversos temas. Ainda há bocado o Turgal falou aí de dois temas altamente importantes, que é a tal auditoria que foi prometida já há não sei quanto, já, talvez há 2 anos ou há mais de 2 anos, e a revisão estatutária, que são. E isto é apenas a ponta do iceberg. Há muitas coisas a serem apontadas à direção. Mas neste particular caso, de quem escolhe os jogadores, da forma como é gerido o plantel, da forma como são geridos, os jogadores que estão no balneário do Benfica, sinceramente, Roger Schmidt não me convence. Convenceu-me durante algum tempo, acreditei nos processos, fiquei muito feliz daquilo que foram os primeiros 6, 7, 8 meses do alemão. Acho que tinha um
Sim,
discurso
acho que
alegre, tinha um discurso
podemos
super
guardar
animado.
essa
Sim,
reflexão
sem dúvida, sem
para a
dúvida.
altura em
Não,
que Roger
não me vou
Schmidt
estender
sair
muito
do
mais.
clube.
Peço desculpa por este rant mais a quente. Mas há muitas decisões de Roger Schmidt em que os dedos não podem ser apontados a mais ninguém. E nós já falámos aqui dele, Florentino, Carreras, o Ristich, o Odisseias, toda a gente, o João Mário, que joga à esquerda, mas depois passa para o meio, o Coxo, que joga no meio, depois passa para a esquerda, o Rafa, que é ponta de lança. Foda-se, em quantos jogos desta época é que nós iniciámos o jogo sem um único lateral de raiz, meu? Em quantos jogos é que terminámos com quatro centrais?
Então,
Epá, foda-se, meu,
eu
não dá, meu.
vi, acho que Acho que disseram hoje, em 75% dos jogos o Benfica jogou sem um lateral.
Pronto. E houve alguns
acho que
em que jogámos sem
isso.
Nenhum. Hoje foi um deles. Jogámos
Mas vamos deixar essa. Vamos deixar
sim,
a análise.
Sim, e faz sentido termos um debate sobre Roger.
Sim, sim, faz todo o sentido.
Independentemente do treinador sair ou não.
Há dois debates que eu quero muito fazer aqui, quero muito trazer para aqui. Um deles é isso, é quando terminar a ligação de Roger Schmidt ao Benfica, fazer uma análise mais aprofundada e mais detalhada daquilo que foi a sua passagem pelo clube. E outra que é a análise aos vários mercados da dupla Rui Costa, presidente, e Rui Pedro Brás, diretor desportivo. E esse é um tema que eu também quero muito trazer aqui, porque já aqui fui deixando também várias vezes comentários sobre isso, mas é um tema que eu também gostava de discutir aqui. Sobre o jogo de hoje, só mais duas coisas. Uma, porque já aqui tinham trazido no chat várias vezes, eu agora estou-me a falhar aqui o nome, gostava de encontrar, mas agora vai ser, acho que foi o Yuri, não tenho a certeza, acho que foi o Yuri, que estava aqui insistentemente a perguntar, a tentar trazer o tema da ausência de estágio para este jogo, ou do facto de irmos no próprio dia para o Porto. Vês alguma ligação? Achas que...
Não ouvi na íntegra a tua pergunta, desculpa, Tiago.
O Yuri tinha...
Fazemos a viagem hoje?
Sim, exato.
Epá, Yuri, agradeço antes de mais a pergunta. Eu acho que neste cenário que nós andamos a descrever durante o episódio de hoje, e dado aquilo que foi o jogo, eu acho que esse seria o menor dos fatores a ter em conta. Por acaso também soube que no dia do Sporting, no dia do jogo do Sporting, na quinta-feira, Roger Schmidt também deu o dia de manhã, os jogadores puderam ir almoçar com as suas famílias e não sei o quê, depois só tiveram que se apresentar no estágio por volta das 4 da tarde. Sinceramente, e depois de ter acompanhado a época toda, da forma que nós acompanhamos, que é jogo a jogo, conferência de imprensa a conferência de imprensa, lemos os boletins clínicos todos, nós acreditamos que uma pequena mudança, como na viagem, possa ter influência sobre os jogadores de alta competição, que têm os mais capacitados profissionais a trabalharem com eles, seja a nível de alimentação, seja a nível de psicologia, tudo. Estes homens têm la crème de la crème. E nós vimos pôr em causa que um dos fatores pode ter sido a viagem que se faz no próprio dia para o Porto. Sinceramente, não acredito que seja por aí. É uma boa questão. Acho que se fosse um caso de termos perdido por um zero num detalhe, num ano que estaríamos bastante mais a apresentar qualidade muito... A apresentar melhor qualidade daquela que temos as vindo a apresentar, pá, poderia ser um tema que se calhar poderia ter ajudado aqui a diferenciar um aspecto ou outro. Este ano, com tudo aquilo que já vimos, sinceramente não acredito que possa ser por aí.
Sim, acho que também não foi, não teve qualquer ligação à exibição de hoje, sinceramente. Mas de qualquer forma, é uma decisão que é mais uma que eu me custa a perceber. Não vejo ninguém a fazer isso. Não vejo quase equipa nenhuma a fazer isso. E, sinceramente, não sei o que é que está por trás da decisão. Lá está. Nós não temos toda a informação, mas é mais uma daquelas que custa a entender.
Tiago,
mas deixa-me outra vez, não acho que isso não teve qualquer influência nem na exibição, nem no resultado, nem porque o Benfica tem jogado mal já há muitos jogos, não é por aí.
Tiago, imagina que o ano passado Roger Schmidt concedeu períodos de férias quando os jogadores eram chamados para as seleções nacionais. Roger Schmidt concedia sempre períodos de férias alargados que nós não estamos habituados. 5 dias...
Sim.
Pronto, várias vezes. O ano passado, pronto, nós chegámos inclusive a falar nisso aqui no Bigode, dissemos que não achávamos que era normal, mas ok, a equipa está tudo a correr bem, até uma forma se calhar de premiar os jogadores, de lhes dar descanso, eles têm pouco tempo com as famílias, a época desportiva é longa, muito desgastante, os jogadores nem sempre podem desfrutar da sua vida familiar e é uma forma de Roger Schmidt premiar. Roger Schmidt continua a fazer isto este ano. A única diferença é que o ano passado ganhámos muito. Este ano estamos a ganhar, pelo menos até ver, estamos a ganhar menos. Ainda podemos alcançar a mesma coisa que alcançámos o ano passado, mas de certeza que se agora houvesse uma convocatória para seleções e Roger Schmidt concedesse mais uma semana, toda a gente ia criticar, toda a gente ia falar sobre isso, porque a equipa está num mau momento. Quando está num mau momento, tudo serve, para, tudo serve de tema para se encontrarem culpados, para se encontrarem problemas. Quando as coisas estão a correr bem, somos mais de passar paninhos quentes. Eu falo por culpa própria, também acabo por ser um bocadinho assim. Nós não vemos em alta competição ninguém a fazer isso. É verdade. Achas que foi por causa disso que o Benfica hoje levou 5 na pá?
Eu disse, já disse que não, acho que não. Mas não, é mais uma decisão que não compreendo. Só isso. É. Outra coisa que queria trazer é o facto de, depois desta derrota humilhante, o jogador que escolhem para ir à Flash Interview é um jovem de 19 anos que acabou de perder a sua mãe. Pá, mais uma vez, uma decisão ridícula, cobarde, daqueles que se deviam chegar à frente nestes momentos e não, e se escondem naquilo que tem sido um dos jogadores favoritos dos adeptos e só por isso mesmo o mandam para a Flash Interview num dos momentos mais complicados da sua vida. Pá, não consigo entender.
Pá, acho que é mais um dos problemas de comunicação que o Benfica tem, ou de não comunicação que o Benfica tem, que são evidentes. Pá, não vejo outra forma de o colocar. João Neves é provavelmente o jogador mais acarinhado pelos adeptos neste momento. Faz todo o sentido em ser ele a ser chamado ou a ser indicado para ir ele dar o peito às balas na conferência de imprensa. É como tu dizes, é uma atitude cobarde por quem toma decisões, e é uma forma de se refugiarem atrás de João Neves. Benfica mal. Quem toma este tipo de decisões, mal. Isto está muito alinhado depois com as falhas de Roger Schmidt em deslocar-se às conferências de imprensa, alegando que não passaram não sei quantas horas desde o último jogo, que se vão compadoando com aquilo que é a vontade do clube ou a falta de preocupação do clube com isto, que é a não participação das pessoas que nós realmente queremos ouvir nas salas de imprensa. Enfim, Tiago,
o Gustavo Cardoso está aqui a perguntar como é que veio o fogo de artifício que mandaram antes de acabar o jogo.
Olha aí.
Viste essas imagens?
Vi, pá, não tenho comentários a fazer, meu. Eu
sim, também não.
Ao Gustavo tenho a dizer, não tenho comentários a fazer. Para mim é um não assunto. O Benfica tem... Com os problemas que nós temos neste momento, seja a nível diretivo, seja a nível de equipa técnica, seja a nível de balneário, nós temos é que nos focar naquilo que é importante para nós, que é o nosso clube. Aquilo que os outros fazem ou deixam de fazer, muito sinceramente, não me interessa. Não partilho esse tipo de mentalidade. Isso para mim é mentalidade, pá, desculpem a minha expressão, mentalidade de merda, mentalidade muito mesquinha. Infelizmente é uma mentalidade que se vem apoderando do futebol português desde há 40 anos. Isso não me diz absolutamente nada. Eu quero é que o Benfica ganhe, quero é que o Benfica seja melhor. Infelizmente temos este apanágio de que cada vez que somos campeões, e tem-nos gostado muito de ser campeões nos últimos anos, o Benfica depois tenha que iniciar um processo de descida para voltar a subir. Eu gostava era que nós nos mantêssemos lá em cima, sempre olhar para baixo. Eles que mandem o fogo de artifício que quiserem, eles que estejam constantemente a ladrar, que discutam todos os lances, como cada vez que há um encosto atiram-se para o chão e rebolam e ladram. Essa não é a minha forma de estar. Eu felizmente sou adepto do Benfica, não pactuo com essas merdas. Eu gosto é do meu clube.
Sim, estou contigo, epá, é pequenez, é uma forma de estar no desporto na qual eu não me revejo, nunca me revi. Equipas que para aqueles adeptos, este foi o momento alto do campeonato, não querem saber se vão ser campeões, se não vão, se estavam a 9 pontos, se não estavam. Este foi o momento do campeonato, tá feito para eles. Em abril voltam a eleger o mesmo presidente
Deus queira, Deus queira.
e continuam felizes.
Deus queira. Pá, Tiago, temos ainda a antevisão para fazer. Não me leves a mal, não é uma falta de respeito, nem para ti, nem para o pessoal que nos acompanha.
Olha, já,
Mas
aqui
hoje
alguém
vou ceder.
dizia, aqui alguém
Deixa-me
dizia,
só dizer, eu
mas
hoje
só
vou ceder.
porque
Ah, tem a ver,
diz isto,
está em
estava a dizer.
contexto. Não, pá, vou ceder a minha tentativa de escolher um 11, porque acho que deixou de ser importante este ano. Acho que temos que nos preocupar com outras coisas que não são o 11 a ser escolhido. Como nós não fazemos a mínima ideia de quem é que vai jogar e em que posição é que vai jogar, pá, se o chat quiser entrar naquilo que nós habitualmente fazemos, é na boa, só vos peço para eu hoje não ter participação nisso, porque é uma forma de boicote.
Vou-te dizer que alguém no chat, pá, já não sei, já foi há bastante tempo e já foi há muitas mensagens atrás. Alguém dizia: sabem o que é o pior de tudo? Quinta-feira entramos com o mesmo 11. E pá, e
Essa que é essa.
não me parece
Não me
descabido.
surpreende. Mesmo que não seja o mesmo 11, eu sei que não vamos entrar com dois laterais de raiz, até porque um deles está lesionado e provavelmente só poderemos mesmo entrar com um. Vamos
Olha,
ter médio centro a jogar no
sabes
flanco
qual foi a
esquerdo.
lesão de Bá?
Pá, não sei. Não sei. Mas acredito que tenha sido lesão, sim. Jogador, infelizmente, tem sido presença assídua no boletim clínico. E
Já começa a ser muito preocupante.
começa.
Muitos
Principalmente porque
jogos
ele começou
falhados.
bem e depois até por acaso até
Muitos jogos
foi no
falhados.
jogo com o Porto ano passado na Luz. Desde esse dia, Alexandre Bá nunca faz muitos jogos consecutivos sem ter uma lesão e provavelmente foi aquilo que aconteceu.
Gustavo
Alguém dizia
Cardoso
no
diz
outro dia nos...
aqui:
Sim.
Carreras vai a jogo e vai lançar Marcos Leonardo. Pá, sinceramente, não acredito. Não há nada, não há nenhuma indicação que isto possa
Tiago,
passar
mas
na
por não
cabeça de
haver
Roger
nenhuma
Schmidt,
indicação de que isso
também é
possa
possível que
passar
aconteça.
na cabeça de Roger Schmidt é que pode acontecer. Digo-te já que não ofereço dúvidas ao Gustavo de que as escolhas dele podem estar certas. Pá, é o que vos digo.
Ora, quem tem sido muito pedido é Kika.
Kika? Vai,
Depois do
Kika?
golão de hoje, depois do golão de hoje, aquele Scorpion.
Não sei o que te diga. Eu ouvi nas relotes recentemente que já não surpreendia ir com Trubin e Samuel Soares em Cunha. E eu já estou um bocadinho assim. Acho que tudo aquilo que Roger Schmidt possa escolher já nada me surpreende. Já nada me surpreende e parece-me já tudo muito ilógico e irracional. Bora, Tiago, com quem é que tu ias?
Pá, eu já nem sei. Se queres que diga, foi aquilo que eu te disse. Eu acho que neste momento já não é uma questão de jogar o jogador A ou o jogador B. É muito mais do que isso. Ainda assim, temos que escolher 11, não é? Eu ia com o Trubin.
Deixa-me só dizer, por acaso hoje vi um facto interessante que dos jogadores todos que o Benfica tem, só três jogaram sempre na mesma posição. Queres arriscar quem são? Pronto, já sabemos que Trubin, já tens aqui 33%, já está resolvido.
Sim. Otamendi,
E os outros dois?
Otamendi e António.
Chato, também está
Dos
aí mais
jogadores
ou
que
menos.
entraram hoje?
Não, não. Dos jogadores todos que jogaram esta época, só três jogaram na sua posição de origem.
Só três jogaram sempre na sua
Sempre
posição
na
de
sua
origem.
posição de origem, ok? Não houve invenções. Foram estes
Pá,
três, está certo.
foram estes três.
Tomás Araújo já jogou em vários
Sim,
lados
o
da
Neves também
defesa.
já jogou, quando meteu
O
aquele
Neves
três
já
centrais,
jogou,
jogou na
já
direita.
jogou na direita. Coxo já fez quase todas as posições da frente, inclusive hoje também teve do lado direito. Iniciou na esquerda, mas depois passou pelo lado direito.
Sim.
Pá, e o outro se calhar seria Artur Cabral. Pronto, eram três além de Trubin, não é? Trubin não dá para esconder ou para alterar. E é Artur Cabral. Marcos Leonardo, Mr. Player. Está a Mr. Player a dizer Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo já jogou atrás do Artur Cabral. Já jogou na posição do Rafa. Só estes
Sim, mas
jogadores.
acho que Artur Cabral só jogou a ponta de lança.
É o que eu estou a dizer. Para além de eram três jogadores para além de Trubin. E era
Ah,
Otamendi, António Silva e Artur
ok.
Cabral.
Sim, já percebi, já percebi.
Gustavo Cardoso disse que Auschwitz também, sim. O Auschwitz joga sempre na sua posição. Sim, sempre na sua posição. Universal. Que é uma qualquer. E não sei se não será Auschwitz a tomar o lugar de Roger Schmidt se este sair antes da época terminar. Digo-te já. Bem, Tiago, resta saber qual é que é a tua escolha.
Então, não contamos com Bá, não é?
Pá, eu acho que vai ser difícil.
Se não contamos com Bá, vou com Austin, né?
Yeah.
Carreras, Tino e Neves. Tino e Neves. Di Maria, Rafa, Neres e Artur Cabral.
Deixa eu passar o Neres aqui para a esquerda. Rafa para o meio. E Artur. E era assim que tu ias?
Ia assim. Mas não é antídoto.
Sim, sim.
Não é antídoto para nada.
Olha, e o que é que estás à espera do Rangers? Tens acompanhado alguma coisa? Ganharam ontem.
Perderam? Não.
Ganharam ontem? Ganharam 2-1, acho.
Viraram? Não, eu acho que não. Perderam.
Sério?
Estavam a perder 1-0.
Perderam com o Hart, depois... Ou foi o Celtic que perdeu hoje com o Hart?
O Celtic perdeu hoje com o Hart. E o Rangers foi com o Motherwell, uma coisa assim. Uma dessas equipas que eles têm para lá na Escócia.
Os homens já não perdiam há muito tempo. Já perderam o último jogo. Os homens já não perdiam este ano, acho que só tinham vitórias. Não, eles ganharam ontem. Ganharam 3-0 ao Livingston.
Não ganharam nada. Então ontem perderam 2-1 com o Motherwell, meu. Eu estava a ver o jogo.
O Rangers,
já, perdeu 2-1 com o Motherwell.
Este resultado está aqui a de fevereiro, esquece.
Já tiveram a perder 1-0, empataram e depois estavam a carregar e os outros foram lá e fizeram 2-1.
O que é que...
Pá, estou à espera que do... Neste momento todos os jogos são difíceis. Já percebemos isso, porque quando se joga pouco todos os adversários são muito fortes. Nós já apanhámos um Super Real Sociedade, já apanhámos um Super Toulouse, já apanhámos um
Super Moreirense,
um Super Estoril, mas enfim, já temos apanhado o Super Tudo, até já o Super Boa Vista, apanhámos o Super Boa Vista logo na primeira jornada por azar. Portanto, estou à espera de um jogo muito complicado, uma equipa que tem estado muito bem esta época, está num excelente momento, tem jogadores interessantes, portanto...
Só conheço 2 jogadores desta equipa.
Não, conheces mais, de certeza.
Não, conheço 3 agora com o Butland, ok. Guarda-redes Butland, era guarda-redes na Premier League.
Sim. Pronto, o James Tavernier, que foi o que falámos aqui.
James Tavernier já tínhamos falado, pá. Um dos meus laterais favoritos durante muito tempo, gosto muito. E depois só conheço o Dessert, não conheço mais ninguém. E acho que o Nicholas Raskin também acho que conheço.
Sim, até trouxeste aqui uma vez para um Bigode Manager.
Não fui eu.
Não foste
tu? Foi o Bruno Francisco, não.
Ah.
O Raskin.
Não tinha a mesma ideia que tinha sido tu.
Não. Foi o Bruno Francisco.
Não te lembras do Lundstrom, também jogava em Inglaterra?
Não conhecia o jogador John Lundstrom.
Yeah.
Não conhecia este jogador. Já agora vamos partilhando aí com a malta. Isto foi o último 11 do Rangers, que também se apresenta num 4-2-3-1. Resta saber com quantos laterais de origem. Sei que o James Tavernier é mesmo lateral.
Sim.
E depois tem aqui um Ridvan Yılmaz, não sei se é turco. É turco. É esquerdino, pronto. Não sei se é central a jogar à esquerda ou não.
Ah, também tem para lá o Fábio Silva, atenção.
Ah, mas não tem jogado o Fábio Silva, não é?
Tu vai entrando.
Deixa eu ver aqui.
Um outro jogo joga de início. Ontem entrou logo aos 35 minutos.
Aqui nos lineups. E yeah, o Fábio Silva. Trouxe, sim, senhor.
E não, este, não sabes quem é este, este Diomandé?
É irmão do, do jogador do Sporting?
Não, jogava com o nosso bebê dinamarquês. Não, dinamarquês não, norueguês também. O...
Não é, Tiago. Ah, jogava no Midtjylland? No Nordsjælland?
Yeah.
Ok. Pensei que estavas a confundir com o nigeriano do Midtjylland que nós apanhámos o ano passado.
Não. Este era do Nordsjælland. Jogava com o... Está-me a falhar o nome do miúdo agora.
Sim, do Babyface Sheldrup.
Sheldrup, yeah. Foi o que estava aqui com uma branca.
Babyface Sheldrup. Bem, coisas importantes. O que é que esperas deste jogo? Olha, tu não sabes
como é que tu ias?
Eu não vou. Esquece, deixa isso. Eu não vou.
Epá,
isso não interessa para nada. Isso não interessa para
o
nada.
O que eu espero é... Pá, é uma imagem completamente diferente daquela que tem sido, mas principalmente daquilo que mostramos neste jogo com o Porto. E tem que ser uma resposta que... Que volta a dar dignidade a este clube, que volta a meter este clube com uma imagem completamente diferente da que deixámos no dia de hoje. É só isso, só isso que eu espero.
Olha, o primeiro ano do Rui Vitória, eu não sei se tu te recordas, tivemos uma derrota muito pesada em casa por 3-0 contra o Sporting do Jorge Jesus. E depois desse jogo embalámos para o título só com vitórias. Achas de certa forma esta derrota que o Porto pode ser um tónico para a equipa, para o balneário se revoltar, meu? Pá, eu já estou aqui, já é um lado romântico a falar, sim, não está aqui o Rui.
É isso, eu acho que não está a haver racional nestas esperanças, não é? É muito...
Vamos buscar contos do passado, né? Contos da...
Yeah, é isso.
Da 7 ou 8 anos muito... atrás, para nos alimentar a fé. Portanto, não imaginas que seja muito melhor do que temos vindo a ter?
Não tenho nenhum indicador que me diga isso, estás a perceber? Portanto, se formos racionais, é difícil alinhar com essa perspectiva, porque nada nos indica isso. É, por isso é que eu já só peço uma imagem completamente diferente, porque aquilo que fizemos hoje é envergonha o nome do clube.
Pá, sim, eu acho que por acaso, se há jogo onde nós até podemos dar uma resposta positiva, é este. Rangers será uma equipa sempre mais física, e o Benfica com um futebol se calhar mais técnico, que não se tem visto, verdade seja dita, não é? Poderia facilmente bater este Rangers, mas lá está, já estou numa fase também da época em que não posso esperar grande coisa. Achei que o Toulouse também seria esse tipo de adversário, achei que o Estoril na meia-final da Taça da Liga também poderia ser esse tipo de adversário, embora esse jogo com o Estoril até tenha sido um jogo minimamente conseguido, onde pecámos muito na finalização. Acho que é o grande fator que nos podemos queixar nesse jogo, muito distinto destes últimos desaires que temos tido, mas a verdade é que já não sei o que é que é de esperar desta equipa, e cada vez a crença vai sendo menos, e cada vez a ideia de que as coisas irão melhorar vai sendo menor. É como diz o Francisco António, não há grandes ilusões, temos que ser realistas. E a realidade não é nada confortante, não é?
Enfim, neste momento é difícil também comentar depois num jogo destes, não é?
Claro. Bem, queres fazer aí as honras hoje para despedir? Querias que... Não percebi aqui a tua cena no Skype. Queres comentar aí a fotografia, é?
Para ver como é que me tratam.
Podemos tratar disso. Deixa-me só...
Não, então vou... Olha, quinta-feira vais estar lá, não é?
Quinta-feira vou estar lá. Possivelmente vou levar o meu filhado comigo outra vez. Já foi com o jogo contra o Toulouse. O puto ficou radiante porque ganhámos o jogo, né? Embora ali com um penaltizinho já nos descontos.
Sim,
E tenho que mandar aí um abraço aí ao Diogo. Diogo que me cedeu novamente o lugar dele e eu vou poder levar o puto outra vez. E pá, espero que o puto contribua para mais uma vitória. Pelo menos ele
é isso.
tenha esse tónico de vitória com ele e que possa ajudar o Benfica a ganhar. Porque eu já não, já estou muito descrente.
É isso, malta. Olha, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Principalmente nestes dias, se não fossem vocês, acreditem que nem vínhamos cá, custa mesmo muito. Mas assim também se passa mais facilmente, se ultrapassa isto mais facilmente. Obrigado pelos vossos comentários, foi difícil acompanhar tudo, fomos tentando. Mesmo que a gente não tenha respondido, deu para ler muita coisa, dá para ver que a malta está muito insatisfeita
E
e é
com
o
razão,
que.
e com
E com
razão. E
razão.
há muito tempo.
Toda a razão. E há muito tempo, sim. Mais uma vez, deixem o vosso like antes de ir embora, espalhem o benfiquismo. Quem nos for ouvir depois, mais tarde, nas plataformas, um grande abraço também. E pronto, viva o Benfica! Não por hoje, mas que o futuro seja mais risonho.
Pessoal, um grande abraço. Até quinta. E do Benfica não se desiste. E vamos esperar que as coisas melhorem. Grande abraço, malta. Até quinta, viu, Benfica?
Abração!